Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Como aí, tá tudo ótimo? Espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, a gente vem falando sobre cefaleia, não é mesmo? Hoje eu quero falar sobre um grande diagnóstico diferencial de cefaleia, que é a arterite temporal, também chamado por muitos de arterite de células gigantes ou arterite de grandes células. Meu nome é Lucas e esse é o. Consegue me explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não consegue me explicar aqui no Spotify, no Castbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não checou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem certo de pular flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Beleza. Arterite temporal, ou arterite de células gigantes, ou arterite de grandes células. Como você quiser chamar. Eu prefiro chamar de arterite temporal. Quando eu penso em arterite temporal, eu volto lá para a reumatologia. Afinal, a arterite temporal, juntamente com a arterite Takayasu, são vasculites de grande calibre. Eu gosto de pensar nesse conceito. Junto com a arterite Takayasu e a arterite temporal, essas duas são arterites de grande calibre. A gente sabe que essas arterites têm características semelhantes. Quando a gente pensa em vasculites de grande calibre, e relacionados como a arterite Takayasu, a arterite temporal, a gente lembra de algumas sintomatologias gerais que pode ter manifestação nessas duas, que são o paciente com claudicação, sopro e redução de pulsos. Redução de pulsos, claudicação e sopros. Essas são manifestações que a gente percebe nas arterites de grande calibre, como é o caso da arterite Takayasu e a arterite temporal, que é o assunto nosso de hoje. Quando a gente pensa em arterite temporal, a gente pensa mais num paciente idoso. É uma doença de idoso com mais de 50 anos. Em especial, mas em mulheres em si. Beleza, tranquilo. Mas, Lucas, em relação à sintomatologia, o que eu tenho que pensar em manifestação clínica? Os pacientes com arterite de células gigantes, como aqueles portadores de qualquer outra vasculite sistêmica, vão apresentar sintomas constitucionais, como é o caso de febre, perda ponderal de peso, fadiga, anorexia, mialgia, artralgia e sudorese. Todos esses sintomas constitucionais são decorrentes da liberação de citocinas inflamatórias. Cabe ressaltar que a principal causa de febre obscura nos idosos é por conta da arterite temporal, é por conta dessa arterite de grandes células. Então a gente tem que lembrar que o paciente que tem arterite temporal, como qualquer outro paciente que tem uma vasculite sistêmica, vão apresentar sintomas constitucionais, que vão ser febre, perda ponderal, fadiga, anorexia, mialgia, artralgia e sudorese. Sintomas esses que são decorrentes da liberação de citocinas inflamatórias. Além disso, esses pacientes vão apresentar uma cefaleia. Cefaleia essa que é em região temporal e de característica unilateral. E essa cefaleia, ela é decorrente do acometimento de uma artéria. Qual que é a artéria que vai estar acometido na arterite temporal? A artéria temporal. Então, esse paciente vai apresentar para a gente uma cefaleia na região temporal e normalmente é uma cefaleia unilateral, que é decorrente do acometimento da artéria temporal. Além disso, o paciente apresenta uma claudicação de mandíbula. Uma claudicação de mandíbula. Ele pode ter uma claudicação mastigatória. Beleza? Tranquilo. Essa claudicação mastigatória tem correlação porque essa arterite pode estar acometendo a artéria mandibular também. E por isso, o paciente acaba tendo uma fadiga na mandíbula e acaba tendo essa claudicação mastigatória ou mandibular, como você quiser chamar. Além disso, o paciente tem uma hipersensibilidade do escalpo. Lucas, o que é escalpo? Couro cabeludo, meu amigo. Então ele tem essa cefaleia em região temporal, é uma cefaleia unilateral por conta do acometimento da artéria temporal. Além disso, tem uma claudicação da mandíbula ou uma claudicação mastigatória, como você quiser chamar, por conta de que essa doença também pode afetar a artéria mandibular, além de apresentar uma hipersensibilidade do escalpo, que é esse couro cabeludo nosso. O paciente também pode vir apresentar para a gente alterações visuais. Essas alterações visuais é decorrente do comprometimento das artérias oftálmicas e ou ciliares posteriores. Ocorrem particularmente em pacientes que não são tratados da arterite temporal. Beleza? Tranquilo? Além dessas alterações visuais, o paciente também pode apresentar para a gente uma redução da acuidade visual e até uma amaurose fugaz, que trata-se de uma neuropatia óptica isquêmica, havendo até mesmo uma perda visual completa, indolor e irreversível dessa visão do paciente. Em alguns casos, em alguns casos, a doença vai se manifestar de forma atípica, como através de acidentes vasculares cefálicos, infartos do miocárdio e de órgãos viscerais, e além de claudicações de extremidades. Afinal, pensar em arterite temporal é pensar numa arterite de grandes vasos. E a gente sabe que dentro das arterites de grandes vasos, a gente tem manifestações que são da maioria delas, que é o caso de claudicação, sopro e redução dos pulsos. Então, ele pode ter também uma claudicação de extremidades, mas são casos de forma atípica de manifestação dessa doença. Beleza? Tranquilo? Ao exame físico, pode haver espessamento e redução do pulso das artérias temporais e occipitais, e é comum, particularmente no sexo masculino, a associação da arterite de células gigantes com outra doença, que é a polimialgia reumática, que vai se caracterizar por rigidez e desconforto e dor nos músculos do pescoço, ombro e parte inferior das costas, quadris e coxas. Ou seja, uma dor e rigidez matinal na cintura escapular, na cintura dos ombros e na cintura pélvica. Beleza? Tranquilo? A polimialgia reumática, ela ocorre mais comumente de forma isolada, mas pode ser vista em 40% a 50% dos pacientes que apresentam arterite de células gigantes. Então pensa, o paciente pode ter arterite de células gigantes e pode ter correlação também em ter polimialgia reumática em 40% a 50% dos casos, apresentando para a gente um quadro clínico de rigidez, desconforto e dor muscular nos músculos do pescoço, ombro, parte inferior das costas, quadris e coxas. Ou seja, uma dor e rigidez matinal na cintura escapular e pélvica. Beleza? Tranquilo? Então a gente tem que ter essa noção sobre esse quadro clínico do paciente. É sempre importante lembrar que a gente tem que ficar de olho nas manifestações clínicas e também ao exame físico. Como eu te falei, no exame físico a gente pode perceber o espessamento e redução dos pulsos das artérias temporais e occipitais. Certo? Sossegado. Uai, Lucas, eu acho que entendi. Então é uma doença de idoso mais com 50 anos, ele tem aqueles sintomas constitucionais por conta dessas citocinas inflamatórias, a arterite temporal, inclusive, é a principal causa de febre obscura no idoso, gera, inclusive, uma cefaleia secundária, essa cefaleia, no geral, ela é unilateral, está mais relacionado à região frontal por conta do acometimento da artéria temporal. Acho que eu estou entendendo tudo. E a clínica do paciente é uma clínica bem vasta, né? O paciente pode ter cefaleia, pode ter cegueira, pode ter espessamento da artéria temporal, pode ter hipersensibilidade do scalp, que é do couro cabeludo, e, claro, uma claudicação masticatória, que é essa claudicação da mandíbula, por conta dessa doença poder afetar também a artéria mandibular. Isso tudo eu já sei. Mas me conta um pouquinho mais. Quero fazer o diagnóstico dessa doença. Por onde eu parto, Lucas? O que eu tenho que fazer? Calma, você tem que pensar com várias coisas. Mas uma coisa que eu gosto sempre de informar antes do diagnóstico da doença é da avaliação laboratorial. A avaliação laboratorial vai ser muito importante para a gente. Por quê? O VHS vai se encontrar elevado em quase todos os casos de arterite de células gigantes e é um importante indicador de atividade da doença. Outro achado laboratorial característico é a presença de uma anemia normocrômica ou levemente hiprocrômica. Então, pensar em laboratorial é pensar no VHS. Esse VHS tende a estar alto em quase todos os tipos de arterite de células gigantes. E é um importante indicador da atividade da doença. Esse VHS costuma estar maior do que 100, meu amigo. O principal achado laboratorial é o VHS maior que 100. Outro achado laboratorial muito interessante para a gente é a presença dessa anemia normocrômica ou levemente hipocrômica. Beleza? Tranquilo? Temos que ter essa noção dessa questão laboratorial. Como é que vai funcionar o nosso diagnóstico, Lucas? Como é que funciona? A gente tem que perceber sempre, claro, que a gente tem que lembrar da clínica. O diagnóstico da arterite de células gigantes pode ser sugerido pelo quadro clínico. A gente percebe que o paciente tem uma febre, tem uma anemia, tem um VHS elevado, com ou sem sintomas de polimialgia reumática em pacientes com mais de 50 anos. Mas o diagnóstico é confirmado mesmo pela biópsia da artéria temporal. A biópsia da artéria temporal. Todavia, a gente tem outros exames que estão sendo lançados mão e utilizados, que é o caso da ultrassonografia. A ultrassonografia da artéria temporal tem sido útil para o nosso diagnóstico. Então, pensar em diagnóstico da arterite temporal ou arterite de células gigantes é pensar sempre na clínica. O paciente pode ter essa clínica que a gente sabe de febre, de uma anemia, de um VHS elevado, com ou sem sintomas de polimialgia reumática. Afinal, a polimialgia reumática está mais relacionada a um homem, você sabe disso. Mas o paciente também é um idoso com mais de 50 anos. O diagnóstico em si dessa doença é um diagnóstico por meio da biópsia, a biópsia da artéria temporal. Beleza? Tranquilo? Mas a gente tem que lembrar que a biópsia negativa não vai excluir a possibilidade da arterite temporal, já que é uma doença saltatória no vaso e muitas vezes você pode acabar biopsiando uma parte e a doença já ter passado por essa parte e vir normal. Então, muitas vezes a biópsia não exclui a possibilidade por conta dessa arterite temporal ser uma doença saltatória no vaso e não contínua. Se ela fosse contínua, qualquer lugar que você pegasse, você ia encontrar essa arterite de células gigantes, essa arterite temporal. Todavia, por ser de caráter saltatório, muitas vezes você pode biopsiar uma parte dessa artéria temporal e ela está sem alterações. Beleza? Tranquilo? Mas pensar em diagnóstico da arterite temporal é pensar em biópsia da artéria temporal, certo? Sossegado, né? Sempre lembrar dessa questão do ultrassom que tem sido utilizado. O ultrassom tem sido utilizado para a gente perceber como está. É uma forma também que a gente tem utilizado cada vez mais e está sendo útil para o nosso diagnóstico dessa arterite temporal. Lembrar sempre que esse VHS vai estar elevado, um VHS maior que 100, e o PCR também pode estar elevado. E eles estão associados a mostrar a atividade da doença. Então vai ser muito interessante para a gente ter esse VHS para fazer um acompanhamento do paciente. Se o paciente tem um VHS diminuído, está dizendo que está tendo uma boa propedêutica, um bom tratamento. Beleza? Tranquilo? Mas Lucas, você mencionou agora para mim sobre tratamento. Como é que eu trato a arterite temporal? Como é que eu trato a arterite de células gigantes? Como é que eu trato a arterite de grandes células? O nosso tratamento vai ser por meio do uso de corticoterapia em dose imunossupressora. O paciente tem uma melhora drástica. Ele melhora muito com isso. Então a gente tem que lançar a mão de corticoterapia em dose imunossupressora por um longo período de tempo. E o paciente tem uma melhora absurda, uma melhora drástica, uma melhora absurda. Beleza? Então o tratamento é por meio de corticoterapia em dose imunossupressora. Prednisona. O paciente possui uma resposta dramática ao uso do corticoide. Ele melhora muito. Beleza? Tranquilo. É importante então lembrar que o uso de corticoterapia vai ser a nossa escolha, vai ser a nossa questão que a gente vai estar utilizando. Certo? Sossegado, né? Se você, por exemplo, lançar a mão de um paciente, você acha que está com uma arterite temporal e você usou o corticoide e ele não melhorou em 72 horas, meu amigo, procure outro diagnóstico. Muito provavelmente, você não está diante de uma arterite temporal, você está diante de outra patologia, porque a melhora, ela é dramática, é uma melhora absurda, certo? Sossegado, né? Outra coisa que é muito falada é que você pode utilizar a aspirina para uma prevenção de uma amaurose. Você pode utilizar no tratamento dessa arterite temporal a aspirina para prevenção da amaurose. Existe uma medicação que é nova, e ela tem sido utilizada também, que é a tocilizumab. O tocilizumab é uma medicação nova que tem sido utilizada para a gente poupar o uso de corticoterapia em dose imunossupressora por muito tempo. Esse tocilizumab, essa medicação nova. Ele não costuma fazer uma melhora clínica imediata, mas ele acaba tendo uma melhora no paciente ao longo prazo. Porém, esse tocilizumab, ele diminui o nosso parâmetro biológico do PCR e do VHS de imediato. Ou seja, você perde o parâmetro de acompanhamento. À medida que você usa esse anticorpo monoclonal, ele já diminui de imediato esse VHS que a gente usa tanto de parâmetro de acompanhamento. Então, a gente tem que ter um cuidado maior. Você perde esse parâmetro quando você usa esse anticorpo monoclonal. Certo? Sossegado. Então, tratamento de arterite temporal é pensar sempre em corticoterapia em dose imunossupressora, prednisona, o paciente vai ter uma resposta dramática a esse uso do corticoide, e pensar sempre nessa nova medicação, que é o tocilizumab. Esse tocilizumab tem sido utilizado para poupar o uso do corticoide, só que ele não faz uma melhora clínica imediata. Todavia, ele diminui o parâmetro de nosso parâmetro de acompanhamento, que é esse VHS. E isso de imediato, sim, ele já diminui o VHS assim, ó, de forma súbita. Então a gente perde esse parâmetro de acompanhamento. Para caso de amaurose, a gente já viu por meio de estudos que a aspirina tem sido utilizada para prevenção dessa amaurose. Então você pode lançar a mão dessa aspirina. Então a aspirina, ela pode ser utilizada para prevenção da amaurose. Mas, em específico, pensar em tratamento de arterite temporal é pensar em corticoterapia em dose imunossupressora. Beleza? Tranquilo, sossegado. Em relação a isso, a arterite temporal, é isso que eu queria falar com você. E deixa um detalhe, inclusive. Quando você fizer a biópsia da artéria temporal, ela pode permanecer positiva por até 30 dias, mesmo após você estar iniciando o tratamento de corticoide. Então, vamos supor, você está tratando um paciente já para arterite temporal. Se você lançar a mão do corticoide e fizer uma biópsia, a biópsia ainda pode ser positiva, mesmo se você estiver tratando esse paciente durante os primeiros 30 dias. Certo? Entendido? Então, a biópsia da artéria temporal, ela pode permanecer positiva por até 30 dias após o tratamento. Então, a biópsia da artéria temporal, ela pode permanecer positiva por até 30 dias após o tratamento com corticoterapia. Era só isso que eu queria finalizar com você. Então, em relação à arterite temporal, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram, seguindo nosso canal, é o @ consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem sede de pular flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Um grande beijo no seu coração, valeu, falou e fui!